Doutor Aldo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bélanie. Bom dia, ouvintes. É um prazer participar do programa com você.
Muito obrigada por nos atender. Adroaldo, vamos começar então pensando que há um expertise já formado e esse expertise em acompanhando os alunos que participam, né, ou de vestibulares ou mesmo das provas do Enem se compila aquilo que acontece de forma recorrente, que são pontos ou negativos ou positivos que dá para a gente atuar com mais eficiência. Como é feito esse material, pelo Flemming?
É assim, ó, o que que acontece? Ao longo dessa trajetória, né, do Flemming, né, nós estamos aí atuando há 20 anos, a gente foi montando o nosso trabalho, né, com muita consistência, e hoje, como você disse, né, hoje nós temos uma expertise ao redor daquilo que a gente já trabalha há muito tempo, e nós temos nosso material próprio, nós temos as nossas técnicas muito bem desenvolvidas para ajudar essa gurizada que quer chegar a prova, né, realmente mais preparada, realmente mais pronta. É isso que a gente busca, né, Gabriel? E é isso que os nossos alunos têm conquistado. Ao longo desses 20 anos, a gente tem aprovações, mais de 12 mil aprovações de universidades privadas, por exemplo, né? Então, isso significa, isso no curso de medicina, isso significa realmente um resultado muito consistente, né, daquilo que é o nosso trabalho no dia a dia.
Perfeito. Adroaldo, vamos falar então sobre agora o segundo dia. Já teve a primeira prova, não sei se tu queres fazer alguma observação da primeira prova, sempre é muito temida pelos estudantes, porque é a prova da redação e a redação tem um peso alto no resultado final da primeira prova, né? Você pode fazer considerações se realmente aquilo que se imaginou que ia acontecer efetivamente aconteceu, como recorrência e tudo mais na primeira prova?
Sim, assim, quando a gente fala da prova do Enem, tá? Primeiro que o tema de redação foi um tema muito consistente, um tema muito interessante, né? Que foi o desafio para a valorização das comunidades, dos povos tradicionais do Brasil, né? Um tema muito atual, um tema muito em voga, um tema que nós trabalhamos em sala de aula, justamente porque esses são temas que realmente têm permeado a nossa sociedade, né? Discussões que têm permeado a sociedade. Então, realmente, um tema que estava dentro do nosso ponto. E realmente é uma discussão muito importante para a sociedade, né, discutir a valorização dessas comunidades, desses povos. Se nós entrarmos um pouco para falar das provas, especificamente da prova, por exemplo, de linguagens, né, que aconteceu nesse primeiro domingo, né, foi uma prova que abordou temas clássicos, né, então passou por temas bem comuns, temas que realmente são recorrentes da prova, como tipologia textual, a composição de gêneros discursivos. E assim por diante, estou passando. Se a gente pegar a prova, ainda na prova de linguagem, a prova de inglês, uma prova sempre muito exigente, exigindo bastante vocabulário, então a prova foi assim. A prova de espanhol, né, para aqueles que não fazem nem inglês, pensando em espanhol, os textos foram textos muito claros e textos bem direcionados. E ainda a parte de arte, que também compõe a prova de linguagem, tratando do minimalismo, né, não como uma forma cultural, né, como uma arte específica, mas trazendo esse tema também à voz. Então, a prova muito consistente, uma prova bem estruturada, a gente chama de prova limpa, né? Uma prova que realmente trouxe textos um pouco mais curtos, mas dentro daquilo que nós já imaginávamos. Se nós fôssemos tratar sobre a prova de humanas, ciências humanas, que também aconteceu nesse domingo, a prova de filosofia também trouxe as questões sociais, trouxe temas como as questões de gênero, racial, a questão de tecnologia, desigualdade social, temas que também estão sendo discutidos o tempo todo no país, né? Então, a prova foi bem, a gente pode dizer que uma prova bem atual, uma prova bem consistente com aquilo que se espera do estudante dentro da realidade que ele deve desenvolver. A prova de história, essa questão de religiosidade popular, a questão do trabalho na Amazônia, né? E a questão de geografia, a prova de geografia também trouxe a questão dos espaços rurais, a questão do sertão nordestino e também trouxe a questão da Amazônia. Então, uma prova que contemplou daquilo que os estudantes, né, pelos temas dos quais a gente já tinha passado, e que os estudantes realmente não teve grandes sobressaltos para fazer a prova.
Sobre a segunda prova, que agora é o desafio, né? O pessoal já está aqui queimando o besunto, se organizando. Vamos às dicas práticas, então, Adroaldo, para o segundo domingo de Enem, os conteúdos que mais aparecem na prova, o que esperar dessa atividade de domingo?
Tá. A prova desse final de semana, né, a gente sempre lembra que o estudante tem que tomar muito cuidado com o tempo, né? Então, o tempo é uma questão importante, mas trazendo os temas que você me perguntou, né? Quando a gente fala de química, por exemplo, né, que a gente vai lá para a prova de ciência da natureza, que tem química, física e biologia, passando para a prova de química, vai aparecer certamente questões, uma boa parte de questões, 10, 11 questões falando de inorgânica, falando de físico-química, né? Um pouco menos, desculpa, tratando de questões 4, 5 questões falando de química orgânica, daí falando de bioquímica. Se a gente for para a física, né, que é até a minha área de atuação, a prova tem dois assuntos bem importantes, que é a parte de ondulatório e calorimetria, que vai envolver 6, 7 questões. Também tem uma parte, que é a parte de eletricidade, que também vai aparecer umas 3, 4 questões da prova, que são pontos importantes para o aluno revisar. E quando a gente vai para a biologia, entra com ecologia, epidemiologia, saúde humana, 4, 5 questões, né? As questões de seres vivos, a biotecnologia, a imunologia, questões de vacina, que também aparecem na prova, também com 4, 5 questões. E aí nós formamos a prova de ciência da natureza, ok? Se a gente for falar da prova de matemática, né? Então daí a gente pensa que a prova de matemática, 40% dela vai lidar com operações básicas, né? Aplicações práticas de resolver problemas do cotidiano, tá? Então, por isso é extremamente importante que o aluno saiba interpretar e criar soluções para situações e problemas. Vai passar por geometria plano espacial, normalmente perguntando sobre perímetros, perguntando sobre áreas, leituras de gráfico, interpretação de tabelas, na parte de estatística também. Né? Então, esses conteúdos são muito importantes. Um detalhe importante aqui, tá? Quando se falar em questões, tá? Tem questões mais difíceis que podem aparecer na prova, como, por exemplo, logaritmo e funções trigonométricas, a gente deixa essas questões para o final. Por quê? Porque são as questões que vão ter uma maior pontuação, são as questões mais difíceis da prova. Então, por questões de estratégia, deixa essas questões para o final. Então, se a gente pegar e olhar para a prova como um todo, né, a gente vai passar por relações de grandeza, 5, 6 questões, as questões de áreas, de perímetro, 7, 8 questões, álgebra, geometria analítica, 8, 9 questões, e isso vai fazer o cômputo da prova. Tá? E ainda as questões de gráficos e tabelas, que vão, inclusive, ser importantes também lá nas provas de ciência da natureza, interpretação de gráficos, análise de tabelas, que também vai aparecer em ciência da natureza, mas na prova de matemática vai ter 4 ou 5 questões aparecendo também.
Claro, Adroaldo, a gente acompanha os alunos até por cobertura, né, aqui de imprensa, dias de Enem, conversa com eles. Na última edição aqui, no último domingo, a gente deu uma circuladinha também em alguns pontos e conversou com alguns alunos. A gente viu de tudo, né? Assim como vocês na área da educação devem também perceber isso. Alguns saem muito cedo, alguns terminam a prova ali faltando minutinhos, aproveitam todo o tempo, saem exaustos, né, da prova, porque é uma prova bastante longa, né? Começa 1 da tarde e o prazo final é até às 19 horas, então tem gente que fica até o final, tem gente que só faz o que sabe, não, nem tenta, né? Mas tem ali o TRI, né? A teoria da resposta do item, que é uma estratégia muito interessante que vem um pouco alinhada com o que você já estava explicando. Como usar essa teoria de uma maneira bastante eficiente para ajudar a, quem sabe, aproveitar, equalizar a questão do tempo de prova com a tua capacidade de assertividade?
Isso é muito importante, né? Porque assim, quando a gente fala de provas, normalmente a gente pensa no número de acertos, né? Então a gente pensa assim, se eu acertar, quanto mais eu acerto, melhor eu vou na prova. E no Enem não é bem assim que funciona, tá? Porque a teoria da resposta ao item, ela leva em consideração a questão da coerência pedagógica. Então, ao longo da nossa trajetória como estudante, a gente vai aprendendo, né? A gente vai galgando degraus, a gente vai subindo escadinhas, né? Escadinhas de aprendizagem. E na prova do Enem não é diferente, ela também vai ter questões que a gente pode chamar, assim, de forma bem popular, a gente pode chamar de questões fáceis, médias e difíceis. Então, como é que eu explico que um estudante acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil? Bom, a gente só pode pensar que o aluno chutou. Então, é importante que o aluno saiba como fazer essa prova. Ele tem que ler as questões e identificar se ela é fácil, média e difícil. Quando a questão é fácil, a gente já vai resolver a questão e a gente já passa para a próxima. Quando a questão é média, a gente vai levar um pouco mais de tempo para resolver. A gente também vai resolver essa questão, mas a gente vai precisar de um trabalho um pouquinho maior para resolver. Ela envolve mais habilidade. É uma questão que permeia por mais conhecimento. Então, para a questão da prova, que é a questão mais difícil. Como falei para você agora, por exemplo, de matemática, né, que tem ali alguns temas que são mais difíceis, a logaritmo da prova. Então, essas questões devem ser deixadas para o final. Por quê? porque daí a gente já fez os 6 fatos, a gente já fez os 6 médias, e lá no final do dia a gente vai se debruçar sobre essa questão que, ela, que é mais difícil, né? Porque se porventura nós errarmos essa questão, nós ainda pontuaremos mais, porque acertamos as partes e as médias, do que um estudante que, porventura, chutou essa questão difícil e deixou questões fáceis no final. É muito comum, Débora, que aconteça o seguinte: algum estudante que não tem essa orientação, né, que ele se perca no tempo. E aí o que acontece? Ele fica com 10 questões lá no final e no meio dessas questões tem uma questão fácil. Então ele perde pontuação, por mais que ele tenha feito uma questão muito difícil, ele levou um tempão fazendo uma questão difícil, ele perde pontuação porque ele errou questões fáceis. Então, é extremamente importante, a gente orienta sempre os nossos estudantes, isso faz parte desse processo que a gente faz ao longo do ano, de organização dos estudos dos nossos alunos, que ele também aprenda a fazer prova. E aprender a fazer prova, no caso de Enem, é especificamente começar fazendo as fases, depois fazer as questões médias e, para o final, fazer as questões difíceis.
Claro. Uma coisa importante, Adroaldo, a gente percebe que uma gama cada vez maior de treineiros está chegando, né? Inclusive alunos que vêm, né, de escolas que têm esse treinamento, que têm esse olhar justamente para perder medo, para aprender o sistema e etc. Vem crescendo, mas o Enem não é para brincadeira, né? Ele está aí como uma fórmula que existe eficiente, se discutia que talvez o Enem fosse acabar. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, a tua perspectiva. É possível que não exista mais Enem ou o pessoal realmente tem que estudar e se preparar para fazer ou o Enem ou provas ao estilo de Enem daqui para frente?
É assim, até só vou trazer um pontinho antes que você trouxe a questão do treineiro, né? A importância de fazer prova, a importância dele se preparar ao longo da trajetória, né? A gente sempre diz isso para o nosso aluno aqui do nosso ensino médio, eles devem fazer o Enem sempre, se preparar. Porque a gente, ao longo da nossa trajetória de vida, né, a gente vai aprendendo a se preparar, né, a gente vai ganhando casca, eu sempre digo assim, a gente vai ganhando casca, né, e a gente vai se preparando a controlar a nossa ansiedade, fazer a prova com mais tranquilidade, realmente ter essa ambientação de prova. Então é extremamente importante que o treinador continue fazendo prova. Agora, você me perguntava sobre o futuro do Enem. No ano passado, né, o presidente do INEP apresentou, quando ele apresentou a edição de 2022, ele já falava sobre o Enem digital, né? Então, essa é uma tendência. Uma tendência é que o Enem persista, que o Enem continue, né? E que o Enem ganhe cada vez mais força na forma digital, né? Então, você já vê que, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, esse ano, nós temos 4.776 candidatos na cidade de Caxias do Sul, né? Desses 4.700, nós temos 400 para uma prova digital. Ah, e qual é a diferença da prova digital? Ah, a prova digital é só uma prova para fazer em frente ao computador? Qual é a ideia? Não, a ideia é que hoje nós temos uma prova que ela é impressa, né? Ela é em papel, ela é num formato de arquivo, né? Que não permite, né? Por exemplo, se a gente quer colocar uma música na prova, né? Lá na prova de linguagem, que é uma expressão cultural. Se a gente quiser botar uma música, a gente tem que botar a letra da música, por exemplo. Então, não tem ali melodia, não tem... O áudio da música não está presente. O que se quer para o futuro, né, pelo menos é o que se traz hoje na perspectiva, é fazer uma prova totalmente online, digital, em que o aluno, por exemplo, ele vai abrir uma questão do Enem e ele vai clicar no áudio da música. E ele vai ouvir a música, né? Ele vai ouvir, ou vai estar transcrita, né? E a gente vai poder perceber outras formas de perguntar, né? Então, você pode colocar um pequeno trecho de um filme, você pode colocar uma animação e, a partir dali, fazer a pergunta. Ou algo que hoje não é possível. Então, a tendência é que o Enem persista, que o Enem continue, né? E que cada vez mais ele comece a ter outras formas de abordagem para poder explorar um pouco mais do que a gente fala tanto do mundo tecnológico, né? Mas hoje a prova é no papel. Então, a gente precisa avançar, eu acho, nesse sentido é que a gente está caminhando.
Perfeito. Para fechar, Adroaldo, não posso te deixar embora sem passar algumas dicas. A gente sempre repete, mas elas nunca são demais. Como eu te falei, a gente circula acompanhando os alunos, a gente percebe que, por vezes, por não ter ouvido a dica, eles passam trabalho, né? Como a questão do lanche, da água, de chegar antes, de não passar perrengue desnecessário, de se organizar, de dormir cedo, de relaxar. Queria te ouvir quais efetivamente são as dicas que funcionam pela tua prática e que pode ser entregue agora como presente para todo mundo.
Eu acho que assim, a trajetória já foi feita, né? Nós já fizemos uma trajetória ao longo do ano, nós estamos prontos para a prova, né? Então, é claro, nessa semana, né, hoje, por exemplo, nós estamos com aula aqui no plano, né, porque a gurizada está fazendo aquela revisão final, isso é extremamente importante para eles, né, a gente dá aquele carinho final, dá aquela última dica, mas a trajetória já está cumprida. Então, é extremamente importante que o estudante perceba que ele fez ao longo do ano uma caminhada e que agora é hora de confirmar tudo isso. Então, a gente não vai inventar nada. A gente não vai fazer algo novo. A gente vai fazer a nossa revisão, a gente vai fazer os nossos materiais. Ao longo do ano, a gente já organizou, por exemplo, os nossos flashcards, então a gente vai dar aquela última olhada em cada material. Mas a gente não vai se debruçar, por exemplo, sobre conteúdos novos. Então, eu não aprendi o conteúdo X ou Y, eu não domino tanto. Então, eu não vou me debruçar sobre ele nessa semana. Né? Manter a rotina tranquila, estar perto da família, que é extremamente importante, daquelas pessoas que a gente ama, né? Para a gente estar tranquilo. A gente vai para a prova, é mais uma etapa que a gente vai cumprir, mas a gente tem que manter a nossa rotina. Então, se a gente tem lá aquele famoso, né, momento da academia, o passeio com o cachorrinho, não é porque a gente está na semana de evento, a gente não vai cumprir. A gente vai fazer tudo da mesma forma que a gente faz, sem grandes mudanças de rotina, justamente para que a gente possa chegar na prova tranquilo e pronto para fazer mais uma prova.
Perfeito. Adroaldo, alguma coisa que eu não tenha te perguntado, e pela tua experiência, acho importante ainda falar sobre o segundo dia de Enem?
Acho importante cuidado com essa questão do tempo, realmente. Né? A gente vê que os estudantes, eles ficam muito nervosos quando chega nessa segunda etapa. Ao longo dessa semana, não confiam gabaritos. Não é uma boa dica, não é uma boa ideia conferir gabaritos nesse momento, né? Porque a gente cumpriu uma etapa, mas a gente vai, por questão de estratégia mesmo, a gente na segunda-feira que vem, a gente vai poder olhar todos os resultados. Durante essa semana, o MEC está liberando hoje o gabarito oficial, não confira um gabarito, não há ganho com isso. Né? Então a gente espera o resultado, espera a segunda semana, espera a prova de domingo, e aí domingo à noite, se quiser na semana que vem olhar os resultados, aí é uma outra etapa. Mas nesse momento é focar no segundo dia.
Perfeito. Obrigada pelas dicas, viu, Adroaldo? Forte abraço para você. Até a próxima.